E a gente conversa agora com Alessandro Casalec, analista da IFE, Instituição Fiscal Independente. Alessandro, boa tarde.
Boa tarde, Anderson. Boa tarde, ouvintes.
Vamos falar de reforma administrativa? O presidente Jair Bolsonaro sinalizou ontem mais um adiamento no envio da reforma administrativa no Congresso. A reforma é ampla e é importante que a gente converse assim sobre esse assunto, e é importante que todas as partes sejam ouvidas, servidores, governo, sociedade, que precisa desse tipo de serviço público, certo?
Perfeito. Inclusive, a reforma ela tem a sua dimensão jurídica, a sua dimensão fiscal, então é importante que as partes, né, especialistas em cada área, deem a sua opinião. Né? No caso da IFE, aqui do Senado, a gente foca mais na questão fiscal. Eu separei aqui alguns pontos, né, para tocar, porque a reforma é ampla e não dá para falar de tudo em 5 minutos. Então, esses pontos eu acho que eles não podem ser esquecidos no debate e eles podem acabar passando batido, né, no debate do dia a dia. Então é bom a gente sempre lembrar deles. A primeira coisa é o seguinte, é comum as pessoas dizerem que a reforma administrativa vai mexer nas despesas de pessoal, o que está certo. Né? Essas despesas em 2018, falando só do nível federal, com servidores, foi de 253 bilhões, né? Isso falando dos servidores civis ativos. Isso dá uns 18% da despesa total do governo federal, né? Total, com e sem pessoal. Acontece que essas despesas, elas incluem os ativos, os aposentados e pensionistas, sendo que a reforma vai mexer só com os ativos. Então é bom a gente entender que essa reforma vai mexer com parte desse total de 253 bilhões. Né, que seria o quê? Uns 160 bilhões, né, que dá uns 2,3% do PIB. 10 anos atrás, esse valor de 160 era de 125 bilhões, já descontada a inflação. Então, a gente teve um aumento aí entre 2008 e 2018 de 35 bilhões de reais. Né? E a parte de aposentados e pensionistas da despesa de pessoal já foi tratada na reforma da Previdência. Né? Então, agora a administrativa vai mexer com pessoal ativo. E um outro ponto importante, né, que a gente precisa entender é o Brasil, ele emprega gente demais no setor público? Bom, segundo alguns estudos, como um do FMI, por exemplo, né, que foi escrito por Isabela Karpovic e Maurício Soto, a gente não emprega gente demais comparado com outros países no setor público. Né? Hoje a gente emprega 650 mil civis no governo federal, por exemplo. Né? Pessoal ativo. Isso nos três poderes. Acontece que esse mesmo estudo diz que o gasto total de pessoal é grande. Isso ocorre em parte, por quê? Porque a gente paga no Brasil um prêmio salarial para o indivíduo que trabalha no setor público. Com a mesma idade, mesma experiência, mesma ocupação, ele pode chegar, esse indivíduo do setor público, a ganhar o dobro do trabalhador no setor privado. Né? Isso, esse dobro que eu digo, saiu num estudo do Banco Mundial recente. Então, não é tanto a quantidade de pessoas, mas é o quanto se paga para cada um deles. E se a gente desagregar esse total entre os três poderes da República, quem é que gasta mais com os civis ativos? Né? No nível federal, é o executivo, no poder executivo. Ele gasta 118 bilhões daquele total de 160 bilhões. Né? Depois dele vem o judiciário com 31 bilhões, né? Que é bem menos. O legislativo e o Ministério Público da União, eles gastam menos de 10 bilhões cada um com o pessoal civil ativo. Né?
Tudo isso valores anuais.
Isso, são valores de 2018, total de 2018. E um detalhe importante é o seguinte, então o executivo ele gasta mais de fato, porque ele tem mais gente. Né? Acontece que o salário médio dos servidores que não estão no executivo, ele é maior. Né? Então tem uma heterogeneidade aí no salário médio que eventualmente também pode ser abordada pela reforma administrativa. Então foram esses os pontos aí que eu gostaria de tocar na entrevista de hoje. Né?
Então tá. Por onde? Vamos começar então pelas despesas pessoal?
Sim. Vamos lá.
Então, a gente já disse que a gente gasta, temos esses valores absolutos, né? Porque Sim. nem temos tanta gente assim, mas são a questão dos salários. O que pode ser feito? O que o governo imagina que é redução? Porque reduzir de salário de quem está na ativa não pode.
Exato. Então, o que tem se ventilado aí nas notícias, né? Porque, como você falou, a proposta ainda não chegou. Mas o que se tem ventilado é que, por exemplo, deve ser reduzido o salário inicial das carreiras. Então, quando o indivíduo ele presta o concurso e entra na carreira do setor público, o salário inicial dele deve ser menor do que aquele que existe hoje. Né? Isso é uma forma de se reduzir essa despesa de pessoal, inclusive equiparando com o salário que se observa na iniciativa privada. Né? Essa é uma das iniciativas para essa redução. Também, uma outra medida, mas que seria de caráter mais temporário, que apareceu na chamada PEC emergencial, né, que foi trazida aí naquele pacote do governo de 3 PECs.
É o pacote mais Brasil, né?
Isso, exato. Seria a redução de jornada, né, de até 25%. Ou seja, seria reduzida a jornada de trabalho do servidor com uma redução proporcional do seu vencimento. Né? Também é uma forma aí mais de curto prazo, emergencial, para diminuir as despesas.
Mas isso seria, conforme a PEC diz, um gatilho, né? Teria um gatilho para disparar isso.
Exato.
Né? Não seria uma medida assim definitiva.
Exato. Depende de todo um contexto fiscal, né? Que seria uma medida disponível ali para o governo utilizar, mas depende de todo de uma série de condições. Né? Que essas medidas que estão sendo colocadas, elas têm o objetivo de permitir ao governo, pelo menos a partir de agora, né, dar uma maior flexibilidade para conseguir se ajustar dependendo da receita que o governo obtém em cada ano.
Uhum.
Né? Porque todas as despesas de pessoal, elas são muito rígidas, né? Elas são despesas obrigatórias. Então, o governo, conseguindo maior flexibilidade, ele pode ajustar as despesas para, se for o caso, priorizar algumas outras áreas naquele ano específico. Né?
E o que mais que a gente pode dizer sobre essa reforma? As necessidades dela, o que pode ser feito de uma forma que seja equilibrada, justa, porque, como você disse, a gente disse no início, é preciso um debate amplo para que não sejam medidas somente impopulares ou só de um lado,
sim,
né?
Sim. Eu acredito que, bom, como a gente sempre enfatiza, né, quem toma a decisão de qual é o melhor caminho são os políticos, né?
Uhum.
Aí é apenas um órgão técnico que coleta os dados e analisa para subsidiar o debate. Então é importante ouvir todas as partes, né, os servidores, a sociedade que consome os serviços públicos, para encontrar o melhor caminho do ponto de vista fiscal e também jurídico, respeitando os direitos que todos os grupos possuem. Né?
Então, na situação atual, a realidade é essa. Então, a gente tem gastos altíssimos, uma arrecadação que está sempre abaixo do esperado, e aí a gente, por isso que a gente tem esses problemas fiscais, né? Que a gente vem tentando resolver com as reformas da Previdência, a PEC paralela, a reforma administrativa e essas PECs do pacote Mais Brasil.
Isso, a reforma administrativa é apenas um passo nesse sentido, né? Existe todo um conjunto de reformas que o governo vem fazendo, mas a gente tem que continuar trabalhando pelo equilíbrio fiscal e garantindo que as reformas necessárias sejam feitas. Né?
Tá certo, então. Alessandro, para a gente finalizar, hoje, segunda-feira, a IFE vai fazer uma coletiva de imprensa, né? E qual é o tema dessa coletiva?
Então, nós vamos publicar hoje o nosso relatório de acompanhamento fiscal, em que a gente faz a revisão dos cenários macroeconômico e fiscal do Brasil, né, para os próximos anos, aí, até 2030. Então, na coletiva de imprensa, que vai ser às 14h30 e vai ser transmitida pela internet, vai ser, então, os novos números, né, desses cenários vão ser expostos para a imprensa e para a sociedade. Quem quiser acompanhar pode colocar num mecanismo de busca aí da internet, só escrever e-cidadania coletiva IFE. Vai ser um dos primeiros links lá que vai aparecer, que vai ser transmitido ao vivo.
E a IFE também vai publicar algum relatório sobre essa reforma administrativa?
Isso, perfeito. Nas próximas semanas a gente deve publicar um relatório contendo aí os principais dados, né, fazendo um retrato das despesas de pessoal no serviço público para informar o debate.
Tá certo, então. Alessandro Casalec, analista da IFE, obrigado por participar aqui conosco do primeiro item.
Obrigado, Anderson. Muito bom. E obrigado aos ouvintes também.